Olá, ouvinte, está no ar o Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou o Richard Militão e quem está comigo é a Vitória Bertolucci. Tudo bem, Vitória?
Tudo tranquilo, Richard. Começa agora mais uma edição do Na Escuta. Nossa ideia é levar para você, ouvinte, informações variadas sobre aquilo que faz parte do seu dia a dia. Na Escuta é a sua estação.
Você sempre pode acompanhar as edições do nosso rádio jornal pelo site. É o www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online.
Fique com a gente para descobrir tudo o que vai rolar nessa edição.
Na Escuta, informação que toca.
Ensino da cultura afro-brasileira, o Na Escuta discute a importância do estudo afrocultural nas escolas do Brasil. Representatividade feminina na política. Hoje você confere como está a busca por igualdade e direitos de mulheres na política brasileira.
Para além do picadeiro, as novas possibilidades de atividades circenses no atual mundo no atual momento contemporâneo.
Representatividade feminina na política. Hoje você confere como está a busca por igualdade e direitos de mulheres na política brasileira.
Na entrevista da semana, um bate-papo com a professora de educação física, Logulo, sobre o combate ao estresse diário.
Nesta edição, você vai conhecer o projeto Conexão Erê, da Universidade Federal de Uberlândia, que acolhe crianças para estabelecer vínculos familiares.
Você conhece as principais informações sobre a liberação do FGTS?
Entretenimento. Com muita descontração, nossa crítica de mídia é sobre os 25 anos da série Friends.
Ainda hoje, você confere uma reportagem sobre a paixão de torcedores por seus clubes.
Na reportagem especial, você fica por dentro do futebol amador no Triângulo Mineiro.
O Na Escuta está no ar.
Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca.
Começamos com um debate sobre o ensino da cultura afro-brasileira nas escolas do Brasil.
No ensino fundamental e médio, o aprendizado desse conteúdo é regulamentado por lei. Porém, não é a realidade nas escolas do país.
Nayara Chaya conversou com especialistas na área para explicar a importância de falar sobre a cultura afro-brasileira a crianças e adolescentes brasileiros.
Trabalhar com o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no ensino fundamental e médio é lei. Promulgada em 9 de janeiro de 2003, a Lei 10.639 propõe que o tema seja ensinado nas disciplinas voltadas para artes, literatura e história. Além disso, o documento estabelece 20 de novembro como o Dia da Consciência Negra. Apesar de ter sido promulgada há 16 anos, o assunto nem sempre tem sido trabalhado como previsto. Na maioria das escolas brasileiras, a história dos países do continente africano só é citado quando se aborda a escravidão no Brasil. Para o professor de História do Ensino Fundamental, Marcelo Ribeiro, os preconceitos contra as manifestações da cultura africana ainda são empecilhos para ela ser reconhecida. O conhecimento seria a chave para mudar esse cenário.
Muitas vezes ficam apegados nessa história oficial, que é o que é passado obrigatoriamente dentro do ambiente escolar, né? E eu acho que se perde muito por não passar as verdadeiras matrizes culturais que contribuíram na formação do povo brasileiro, né? E aí eu vejo muita questão ainda um americanismo meio forçado em cima do povo brasileiro, né? O povo europeu ainda assim, aquelas coisas de achar que são os melhores, e muita deixa o brasileiro, acho que acaba absorvendo isso e acaba de valorizar a sua história.
Algumas ações têm feito muitas escolas trabalharem com o assunto, ainda que de maneira forçada. Foi o caso da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, que colocou o romance Terra Sonâmbula, do moçambicano Mia Couto, como leitura obrigatória para a prova de 2016, e da Fundação Universitária para Vestibulares, a FUVEST, que organiza os vestibulares da Universidade de São Paulo, USP, que inseriu o romance Mayombe, do angolano Pepe Tela, pseudônimo de Arthur Pestana, a partir de 2017. Para o coordenador de estudos estudantis do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal de Uberlândia, Lucas Guzzo, a lei vai muito além de propor a oferta de conteúdo preparatório para provas e vestibulares. Se totalmente cumprida, ela permite que os estudantes consigam se ver nos espaços de poder da sociedade.
As pessoas entenderem que preto não faz só samba, funk, entre outras coisas. Claro que faz, e isso é muito importante que continuem fazendo, mas que a pessoa preta, ela tem possibilidade de ascender socialmente através de outros meios, através da intelectualidade, através da política, através de outras posições de poder que muitas vezes as pessoas não alcançam por não se verem lá.
Lucas Guzzo reforça que o conteúdo deve ser trabalhado de maneira interdisciplinar e ensinado em todo o ano letivo, não só em novembro, mês da consciência negra. Isso porque, como ressalta Marcelo Ribeiro, conhecer a história faz com que os alunos se reconheçam enquanto cidadãos.
Ele na história, né? O que, que ele é, o que, que o país dele é, o que, que a família dele é. Então isso eu acho que é muito importante, que vai trabalhar essa base da formação do ser, né, do indivíduo brasileiro.
Para Lucas Guzzo, um dos empecilhos para a efetivação da lei é a falha na formação de professores para trabalharem o tema o ano todo. Elaine Carmona abordou esse tema na reportagem Os Alcances da Lei 10.639, História e Cultura Afro-Brasileira, aqui mesmo, no portal da Rádio UIM. O link para a reportagem está disponível na descrição deste episódio do Rádio Jornal Na Escuta. Nayara Chaya, para o Na Escuta.
Mudando de assunto, como é bom ir ao circo, né, Richard? Família reunida e muita gargalhada.
Pois é, Vitória. Mas o circo hoje em dia deixou de ser somente um espetáculo e tem ocupado diversos outros espaços na sociedade.
Para além do que já sabemos sobre o circo tradicional, as práticas circenses estão cada vez mais próximas dos antigos espectadores. Confere na reportagem de Eduardo Yamaguchi.
Uma grande lona, pipoca, palhaços e mágicos. Essa visão tradicional do circo, para muitos, já é considerada ultrapassada. A luta pela renovação desses espetáculos levou a um momento de ressignificação do circo, que passou a se aproximar mais do público. De acordo com a doutora e pesquisadora na arte do circo, Ana Vu, o contemporâneo provocou uma realocação das produções que passaram a ocupar novos espaços.
O circo contemporâneo hoje, ele não se atém somente à lona do circo e às famílias circenses de tradição. O circo vai além, ele entra em escolas, teatros, um eixo muito importante agora que é o circo social, o circo que leva conhecimento das técnicas para várias comunidades, para vários âmbitos aí. A partir do século XIX, o circo começa a ter uma expansão para outros lugares do conhecimento.
Com os exercícios do circo sendo incorporados em escolas e academias, a prática circense é muitas vezes considerada um esporte. A coordenadora do Núcleo de Pesquisas em Ginástica e Circo, Rita de Cássia Miranda, conta que a distinção entre o esporte e a arte ainda existe, mas que esses limites estão se estreitando.
O circo, ele não é uma prática esportiva, ele é tradicionalmente uma produção artística. Hoje, ele possibilita que mais pessoas possam passar da condição de espectadores para praticantes, então a gente pode dizer que houve uma certa democratização.
Rita também coordena um projeto de extensão de atividades circenses para crianças na Universidade Federal de Uberlândia. O programa oferece aulas gratuitas para crianças de 6 a 12 anos. De acordo com a coordenadora, os participantes podem explorar o movimento e a prática corporal vinda das atividades do circo.
O circo, ele tem, né, ele pode ter vários benefícios aí, a questão da coordenação motora global, o equilíbrio, força, flexibilidade, você se superar a cada dia aí com um desafio novo. Então, ele tem muitos benefícios em termos de coordenação, agilidade, força e também as questões psicossociais.
O circo na contemporaneidade também se expande a locais sociais. O projeto Pediatras do Riso existe na UFA há mais de 20 anos e promove a integração entre o hospital e o circo. O estudante de teatro Thiago Fernandes atua como palhaço nesse programa e explica que o personagem do circo atualmente deve sair de sua posição de costume para se relacionar com o meio público.
O palhaço não pode ficar aprisionado só no teatro. O palhaço pode estar em qualquer ambiente, porque ele ele não é preso a um cenário, a um figurino, a uma luz. O palhaço vai nascendo dessa ocupação desses espaços públicos. É um personagem público que está sempre em relação com os outros.
Tiago explica que os palhaços no hospital devem provocar o riso de pessoas que enfrentam variadas situações, algo que foge de um roteiro do circo tradicional.
A gente do Pediatras aproveita muito o que o hospital nos oferece, seja uma fala de um paciente, alguma coisa que acontece no quarto ou no corredor. A gente sempre usa isso no jogo, nas brincadeiras que a gente vai construindo. O palhaço no hospital e em qualquer espaço tem que estar aberto à escuta e à troca com o outro.
Um estudo realizado pelo Instituto Pediátrico Italiano Burlo Garofolo demonstrou a eficácia do circo nos hospitais. Na pesquisa, a dor das crianças continuava, mas a ansiedade em relação aos procedimentos médicos que viriam a seguir diminuía significativamente. Dessas e de outras formas, as práticas circenses no contemporâneo se mantêm atuais, levando seu conceito tradicional para novos espaços. Eduardo Yamaguchi para o Na Escuta.
Desde 1997, uma lei eleitoral exige que partidos e coligações respeitem a cota mínima de 30% de mulheres candidatas. Isso é válido para vagas na Câmara dos Deputados, Câmara Legislativa, Assembleias e Câmaras Municipais.
A lei tem refletido nos números. De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, a cada 10 candidatos na eleição do ano passado, 3 eram mulheres. Porém, o desafio de aumentar a representatividade feminina vai além das urnas.
Para as próximas eleições, uma mudança nas regras eleitorais promete tornar ainda mais comum o número de candidatas. João Ricardo Camilo fala mais sobre o assunto.
Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não sabe ouvir a posição de uma mulher eleita. Presidente da Comissão.
O Brasil ocupa o penúltimo lugar no ranking de participação feminina em parlamentos entre os 33 países latino-americanos e caribenhos. O dado é da ONU Mulheres, uma entidade das Nações Unidas. Ainda de acordo com a organização, antes das eleições do ano passado, o país tinha cerca de 10% de representação feminina na Câmara dos Deputados e 14% no Senado. Realidade que não mudou muito depois do pleito. Apesar de ter crescido na Câmara, o número da bancada feminina diminuiu no Senado. Em nenhuma das casas, a representatividade passa dos 15%, percentual bem abaixo da quantidade de mulheres no Brasil. Segundo o IBGE, elas são maioria. Faltando menos de um ano para os brasileiros irem às urnas eleger quem vai ocupar cargos nos executivos e nos legislativos municipais, uma novidade nas eleições de 2020 pode ajudar a mudar essa realidade. Na reforma política aprovada em 2017, o Congresso vedou, a partir da próxima eleição, a celebração de coligações. Na prática, cada partido precisará montar sua própria chapa e fazer valer a cota de 30% para candidatas mulheres. A diferença é que antes esses números eram divididos entre vários partidos da mesma coligação. Para a professora do Instituto de História da Universidade Federal de Uberlândia, Georgetânia Ferreira, a medida precisa ser encarada além de uma necessidade em cumprir cotas.
Eu penso que as cotas são importantes. É preciso que os partidos respeitem as cotas para as mulheres e que as mulheres não sejam objeto da política dos homens durante as eleições, porque a gente viu que muitas mulheres são convidadas a participarem só para cumprir uma cota. Para mudar mesmo, a gente precisa combater a desigualdade social e ter um processo educativo na sociedade brasileira para construir outra representação sobre as mulheres como necessárias para a política.
A luta por igualdade também serve de motivação. A estudante de Ciências Sociais, Marcela de Lima, quer seguir carreira política no futuro. Para ela, conquistar espaço dentro da política significa também mudar a realidade das mulheres na sociedade.
Apesar de as mulheres já terem obtido diversas conquistas ao longo da história, eu acredito que ser mulher ainda é uma questão muito complicada na atualidade. E por isso, eu acredito que o meu gênero seja algo que me influencie e me incentive, sim, a querer seguir uma carreira política. Até porque, eu acho que na minha concepção, a única forma de mudar de forma efetiva a realidade das mulheres brasileiras é ocupando os cargos que, de certa forma, são, sim, responsáveis pela realidade na qual nós vivemos, né?
No começo dessa reportagem, você ouviu um trecho de um dos últimos discursos da vereadora Marielle Franco no plenário da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela se elegeu na cidade com a quinta maior votação e tinha como promessa de campanha a defesa de minorias. Marielle foi executada em março do ano passado, junto com seu motorista Anderson Gomes, depois de participar de um evento no centro da capital fluminense. De acordo com o Ministério Público, a motivação do crime pode ter sido o trabalho de Marielle enquanto vereadora. João Ricardo Camilo, para o Na Escuta.
Richard, como eu sei que você é um atleta e adora esportes, certamente já ouviu falar sobre treinamento funcional, né?
Com certeza, Vitória. Além de ser uma atividade física, é um ótimo remédio contra o estresse do dia a dia.
Isso mesmo, Richard. Na entrevista da semana, a repórter Luíse Monteiro bateu um papo com a profissional de educação física, Alessandra Logulo, sobre o treinamento funcional. Confere aí.
Não é novidade para ninguém que o estresse é um vilão da vida moderna. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ele atinge 90% da população e é considerado uma epidemia global. Em meio a tantos compromissos, boletos, horas no trânsito e várias outras adversidades, o corpo e a saúde física muitas vezes acabam sendo negligenciados. Uma opção para quem procura resultados, passando poucos minutos na academia, de maneira dinâmica e ainda aliviar os sintomas do estresse, é o treinamento funcional. Nele são utilizados poucos acessórios e o próprio corpo é a ferramenta principal, unindo exercícios aeróbicos, de equilíbrio, respiração e fortalecimento. Para falar sobre o treinamento funcional no combate aos sintomas do estresse, recebemos a profissional de educação física, Alessandra Logulo, formada pela Universidade Federal de Berlândia e especialista em educação física escolar. Muito obrigada por aceitar o convite, Alessandra. Apenas 3 em cada 10 brasileiros praticam atividade física e esportivas regularmente, segundo pesquisas feitas pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Muitas pessoas se negam a fazer exercícios por considerá-los sinônimos de aparelhos e pesos. Como o próprio corpo pode ser utilizado para substituir esses instrumentos, Alessandra? Só ele é suficiente?
O nosso corpo, ele tem a capacidade de produzir força, né? E a gente vai trabalhar no funcional a questão da resistência, que é a resistência que o nosso próprio corpo vai oferecer. E é como você falou, a gente vai aliar vários outros estilos de movimentos, vai aliar outras modalidades, né, que vai entrar o aeróbico, vai entrar resistência, força, e o nosso corpo, ele é suficiente para trabalhar tudo isso, ele consegue abarcar isso tudo.
E quantas vezes por semana e durante quanto tempo são necessários para que se obtenha bons resultados com o treinamento funcional, visto que com os compromissos do dia a dia, o tempo para as atividades físicas acaba sendo reduzido?
Desde que seja uma prática regular, de 2 a 3 vezes por semana, 45 minutos é essencial. Mas, lembrando, desde que seja tudo controlado, carga, intensidade, volume do treino, para que seja efetivo, tem que controlar todas essas variáveis.
E como as dores causadas pelo estresse e pela rotina podem ser aliviadas através do treinamento funcional?
A gente tem 2 fatores, né? As dores, elas vão ser causadas... A questão do estresse, e o funcional, ele vai trabalhar na questão de como que o seu corpo, ele vai resistir a certas coisas. A gente vai fortalecer primeiro o corpo. E tem a questão de ser uma atividade física, né? Que vai ser prazerosa e que isso vai aliviar a tensão do dia a dia.
E além dos benefícios para o corpo e o relaxamento causados, proporcionados pelo funcional, quais outros pontos são aliados?
Olha, o funcional, ele trabalha bastante a questão do resistido, né? Uma pessoa que tem o treinamento funcional, que faz, né, pratica o funcional, ela é uma pessoa que ela é bem resistente, porque como ela vai aliar força, equilíbrio, resistência, no dia a dia é o próprio nome, né? Vai ser funcional.
E as relações humanas durante o treino? Existe esse contato com outras pessoas?
Isso é uma questão muito legal, porque o funcional, como ele não é um treino individualizado, é um grupo, né, de pessoas, principalmente se o grupo for bom, claro que fortalece bastante, ajuda bastante nessa questão de aliviar o estresse, porque chega ali, não é só a prática pela prática, né, tem a questão de todo mundo às vezes socializar, contar um pouco seu dia, motivar o outro, né, a questão da motivação, isso é importantíssimo.
Quase 37% dos brasileiros têm dificuldades para dormir, segundo a Associação Brasileira do Sono. Nós ouvimos muito dizer que quando a mente está cansada, mas o corpo não, nós não conseguimos dormir adequadamente. Isso é verdade? Como o treinamento funcional pode auxiliar contra a insônia?
Olha, isso é verdade, né? Às vezes a gente tem muitas atribuições no nosso dia a dia, a gente acaba cansando a nossa mente de uma forma que a gente não consegue desligar. A gente vai para a cama e ainda continua, né? O funcional, ele vai aliar justamente nessa questão. Se for uma prática regular, ela vai aliviar a tensão no dia a dia. A pessoa vai ali, faz um movimento, faz atividades, 45 minutos dela. Ela vai, por aqueles 45 minutos, ela vai descansar.
Essa foi a conversa sobre estresse e atividades físicas com a profissional de educação física, Alessandra Logulo. Obrigada novamente pela presença. Lembrando que fazer atividades físicas no início ou ao fim do dia tem diferentes vantagens. No entanto, o mais importante é encontrar um tempo na rotina e não deixar de se exercitar. Louise Monteiro, para o Na Escuta.
Dentre tantos projetos que são produzidos na Universidade Federal de Uberlândia, um merece destaque. É o programa Conexão ERE, do Instituto de Artes da UF.
Você confere a reportagem de Matheus Maia sobre como esse projeto tem ajudado na prevenção de doenças mentais dos futuros jovens.
Você se lembra do sentimento de alegria e empolgação de, quando criança, descobrir o mundo? Sentir o vento no rosto, correr na chuva, o sabor da comida que a gente gosta, fixar o olhar no voo de um inseto? Pois é, são esses pequenos detalhes que o programa de extensão Conexão ERE, do Instituto de Artes da Universidade Federal de Uberlândia, busca reviver. Idealizado pelos professores Fernando Aleixo e Mariane Perobelli, o projeto busca trabalhar as relações de vínculo, linguagem e imaginação na acolhida da criança no mundo. A ideia é que no futuro elas não se sintam desamparadas emocionalmente. O trabalho é desenvolvido por meio de um espetáculo teatral voltado para famílias com crianças de 0 a 3 anos, onde os pais entendem como é o processo de um desenvolvimento saudável da criança na primeira infância, de maneira interativa e cantada. Os pesquisadores afirmam que a transição da infância para a vida adulta envolve uma série de mudanças físicas e psíquicas. Fernando comenta que essas mudanças são uma das motivações para a criação do projeto.
Nós recebemos aqui na UFO, normalmente adolescentes, né, em torno de 17, 18 anos, é o perfil do ingressante na UFO.
Sim.
E na abordagem de trabalho, de ensino, a gente vem identificando e diagnosticando um quadro muito preocupante, né? Na questão de um quadro muito alarmante, qual seja o alto índice que a gente vem observando de depressão, né? Altos índices ligados também a situações de déficits, os mais variados, que desde aprendizado, a atenção, muito grande, né? As dificuldades em relações e o desequilíbrio emocional. Esse é um quadro que a gente identifica.
A psicóloga Bruna Rezende nos explica que a formação da personalidade dos filhos acontece de forma mais intensa nos primeiros 5 a 6 anos de vida da criança e que essa é uma fase importante.
É quando a gente começa a desenvolver as nossas primeiras emoções, as nossas primeiras sensações, que a gente começa a entender coisas que estão acontecendo na nossa cabecinha, coisas que a gente às vezes está vivenciando, que às vezes a gente nem sabe por que a gente está sentindo aquilo. E é quando a gente começa a ter aquelas primeiras sensações do que a gente está sentindo, as emoções mesmo. E aí a nossa personalidade, ela começa a ficar mais caracterizada, ser mais acentuada. É na infância que tudo isso é definido.
Segundo dados do estudo de risco cardiovascular em adolescentes, 30% dos adolescentes brasileiros sofrem de transtornos mentais comuns. Os sintomas variam entre dificuldade para dormir e se concentrar, falta de disposição, entre vários outros. Quando não tratados, esses quadros podem evoluir para problemas mais graves, como depressão, ansiedade e entre outros. A professora Mariana explica que é por essa razão que o projeto busca construir uma rede de apoio e suporte entre os pais e crianças.
Minha responsabilidade sobre as crianças não é só dos meus filhos ou só os meus alunos, né? Que nós adultos somos um coletivo responsáveis pelas crianças que estão chegando no mundo. Então, como que a gente também está criando, elaborando esse mundo para acolher essas novas crianças que estão chegando? Então, a gente, por isso que é Conexão ERE, a gente tem essa intenção de criar redes de apoio à família, porque está muito pesado também ter filhos hoje.
Os professores afirmam que o intuito do Conexão ERE é a criação de uma rede de pais que sejam engajados em aprender como lidar melhor com seus filhos. Matheus Maia, Paraná Escuta.
Richard, você sabe o que muda na legislação trabalhista com a liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS? E qual a melhor coisa a se fazer com o dinheiro sacado?
Olha, Vitória, sinceramente eu não sei. A única certeza é que os R$500 são uma boa grana para quem necessita.
A liberação que aconteceu no mês de agosto pode ajudar muita gente mesmo. Por isso, Gustavo Ribeiro conversou com especialistas e traz agora para você, ouvinte, informações valiosas sobre a liberação de FGTS.
A Caixa Econômica Federal liberou em 27 de setembro uma nova rodada do saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS. O saque imediato teve início em 13 de agosto e permite a cada trabalhador receber até R$500 por conta vinculada ao nome. Kleber Miranda, especialista em economia e consultor em finanças pessoais, explica como funciona o chamado saque emergencial.
O governo libera em 2019 para saque em 2019 R$500 para todas as contas ativas ou inativas. É claro que se você tiver um saldo inferior a R$500, você vai sacar menos, mas tendo mais de uma conta, você vai sacar R$500 de cada uma, dependendo do seu saldo.
O Ministério da Economia justificou a liberação com o argumento de que ela pode gerar um impacto de 0,35 pontos percentuais sobre o Produto Interno Bruto, o PIB. Essa não é a primeira vez que a liberação do FGTS é utilizada para aquecer a economia. O próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, comparou a liberação de agora com a que foi realizada pelo governo Michel Temer.
Eles mexeram só nas inativas. Nós estamos mexendo nas ativas e inativas. Eles soltaram 40 bilhões para 25 milhões de pessoas. Nós estamos soltando 40 bilhões para 100 milhões de pessoas. Eles soltaram uma vez só. Isso que nós estamos fazendo é para sempre. Se você estiver empregado, trabalhando, você vai sacar sempre esse salário.
Com o anúncio dessa liberação, muitas dúvidas acabaram surgindo. E com isso, alguns canais tomaram frente na discussão e na tentativa de solucionar essas questões. Esse é o caso do blog Me Poupe, criado pela jornalista e especialista em planejamento financeiro, Natália Arcuri.
Tem um negócio chamado FGTS, que é um fundo que foi criado pelo governo para formar uma reserva para o trabalhador. Quem te contrata é que paga os 8% do FGTS. Isso não sai do seu salário. O fundo é isso. O FGTS é um fundo que foi criado pelo governo porque as pessoas não são capazes de criar a própria reserva caso elas sejam demitidas.
Todos os trabalhadores, independente do aniversário, sendo correntistas ou não da Caixa, podem sacar o dinheiro até o dia 31 de março de 2020. Mas se você não quiser sacar, fica tranquilo que não é obrigado. Para quem tem conta poupança na Caixa, o depósito será feito automaticamente. Esses correntistas que não desejarem sacar os valores deverão informar ao banco por meio dos canais disponíveis até o dia 30 de abril de 2020, alegando que preferem manter o dinheiro no fundo de garantia. De todo modo, existe uma discussão muito grande sobre o que deve ser feito com esse dinheiro. A especialista Natália Arcuri fala a sua opinião.
O que você precisa ter em mente antes de botar a mão nessa liberação do FGTS? Para que você vai usar esse dinheiro? Por que você vai usar esse dinheiro? Com que objetivo? Com que prazo? E onde você vai investir esse dinheiro? A expectativa do governo é que você pegue essa grana, que nem é tão alta assim, a grana que dá para pegar imediatamente, e torre. O que eu digo para você é, seja mais inteligente. Não faça tudo aquilo que o governo quer que você faça.
Mesmo com a projeção do Ministério da Economia de que a liberação do FGTS gera um impacto de 0,35 pontos percentuais sobre o PIB, já existem pesquisas que apontam o contrário. Segundo a equipe econômica do Banco Santander, o impacto deve ser abaixo do previsto pelo governo, atingindo um crescimento máximo de 0,30 pontos percentuais. Percentuais este ano. Gustavo Ribeiro para o Na Escuta.
Richard, tenho certeza de que no meio da sua rodinha de amigos, algum deles um dia já falou sobre a famosa série americana Friends.
Com certeza, viu, Vitória? Ouvi inclusive que a série completou 25 anos neste ano.
Pensando nisso, no nosso quadro de crítica de mídia, eu comento sobre a série que conquistou o mundo. Vem comigo!
Solta o verbo. Solta o verbo.
E aí, my friends?
How you doing?
Na edição de hoje, vamos falar sobre a sua, a minha, a nossa comfort série favorita, Friends. Lá em 1994, com o episódio Aquele em que tudo começou, Ninguém imaginava que Friends se tornaria uma das séries de maior sucesso da história da televisão norte-americana. Não, da televisão mundial. Completando 25 anos de sua estreia esse ano, a trama ainda faz um enorme sucesso entre várias gerações. Entre os jovens que não eram nem nascidos na época, incluso eu mesma, Friends é sinônimo de leveza e comédia saudável. Durante 10 temporadas, a série trouxe as relações dos 6 amigos: Mônica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. Aliás, vocês sabiam que em algum momento da série, todos os personagens já chegaram a morar juntos?
Smelly cat, what are they feeding you? Everybody, smelly cat.
Da doçura da Mônica ao estilo inegável da Rachel, da inesquecível smelly cat da Phoebe e as cantadas do Joey, a série sempre vai ter um espaço no coração dos fãs. Seja para relembrar os divórcios do Ross, ou o homem dos sonhos que Chandler seria se fosse real, Friends nos passa tudo o que também queríamos viver. Estar sempre próximo dos amigos e poder contar com eles não importa a situação. Mas nem tudo são flores, né? Ainda que seja tão marcante, se Friends fosse gravada atualmente, as coisas com certeza seriam diferentes. Em primeiro lugar, o peso da Mônica, que foi motivo de piada em diversos momentos, poderia ser um modo de valorização do próprio corpo, né? E de pessoas que se espelham na personagem. Além disso, todos concordamos que o Joey é impossível de ser odiado, mas é fato que ele pegava bem pesado com os comentários machistas que tinha. A falta de discussão e presença de personagens homossexuais e negros também seria repensada, pois, além da importância da representatividade, pensa em quantas pessoas se sentiriam acolhidas se sua série favorita as retratasse. Depois de 14 anos do episódio final de Friends, a série ainda serve de inspiração para outras produções, a exemplo de How I Met Your Mother, e continua tão falada quanto antigamente. Mas e aí, Friends náticos? Ross e a Rachel estavam dando um tempo ou não? Se você ainda não maratonou Friends, corre que a Netflix pretende tirar a série do seu serviço de streaming no ano que vem. Em uma continha rápida, digamos que você conseguiria assistir toda a série em apenas 4 dias, 2 horas e 9 minutos. Então, assim que essa edição do Na Escuta acabar, corre pra assistir que você não vai se arrepender.
Thank you, my babies.
Vitória Bertolucci para o Na Escuta. Richard, você como um corintiano fanático, já deve ter se emocionado e também se decepcionado algumas vezes com seu time, né?
Oh, com certeza, viu, Vitória? Quando a gente torce para um clube, parece que fazemos parte dele.
A nossa jornalista palmeirense Ana Luísa Vargas, que também já deve ter passado por algumas fortes emoções, fala sobre o surgimento dessa paixão de ser torcedor que move milhões.
Alegria, alegria no coração, é a vida inteira pra ser campeão.
Gritar, acompanhar, torcer e, claro, sempre achar que o juiz não está a favor do seu time. Essa é a rotina dos apaixonados por futebol. E eles são muitos. De acordo com uma pesquisa nacional realizada pelo Instituto Datafolha, 78% dos brasileiros torcem para algum clube de futebol. A paixão, que por muitos é passada pelas gerações, se torna responsável por unir pessoas em grupos e criar uma identidade. Edilson Gracioli, professor de Sociologia do Esporte na Universidade Federal de Berlândia, explica que a prática de tomar posição em um embate é um fenômeno antigo. Isso possibilita a construção da paixão por torcer.
Torcidas são um fenômeno de constituição de um grupo identitário. A torcida do time X ou do time Y vê no outro o oponente. E, por vezes, isso extrapola o campo da prática esportiva e adquire uma conotação política, social, muito importante.
E por uma paixão, torcedores fanáticos fazem do seu time do coração parte essencial da vida. Parece até simples quando essas pessoas lembram da escalação completa do time em décadas passadas, às vezes quando nem eram nascidas. Se envolver em discussões para defender o clube aparenta ser algo quase obrigatório para quem coloca o time em primeiro lugar. Mas tanta movimentação só por 11 pessoas correndo atrás de uma bola? Para o psicólogo e profissional da educação física, Sérgio Barbosa, o esporte tem como um dos pontos principais a questão emocional, já que os espectadores, assim como os participantes, vivem grandes emoções.
O ato de torcer, o ato de estar assistindo um espetáculo esportivo, né, ele realmente desenvolve emoções. E essas emoções que são desenvolvidas, elas são produzidas por alterações químicas do nosso cérebro. Então nós vamos ter aí adrenalina, vamos ter outras substâncias químicas que vão agir no nosso sistema nervoso central, provocando ali diversas respostas diante das situações que estão sendo desencadeadas.
Sentimentos à flor da pele e emoção parecem não faltar na vida do torcedor. Fazer loucuras pelo time nem parece tão complicado assim. Vinícius Rodrigues é um desses torcedores e não mede esforços quando se fala do seu time do coração. Torcedor do Santos Futebol Clube, ele chegou a eternizar na perna uma tatuagem em homenagem ao seu time e revela que a maior emoção foi assistir o jogo diretamente do estádio.
A minha paixão pelo Santos, eu acho que ela já nasceu comigo. Eu cresci vendo isso, né? Torcer para mim é incentivo, é você ir pro estádio apenas para incentivar, porque enquanto eles estão ali jogando, eles estão com a camisa do seu time, né? De uma das paixões da tua vida.
E toda vontade de torcer tem limites? De acordo com uma pesquisa de mestrado da Universo, apenas no ano de 2017 foram registrados 104 episódios violentos relacionados ao futebol brasileiro. Essa mesma pesquisa apontou ainda 30 mortes no ano de 2013. Dados que colocam o Brasil como recordista mundial de mortes relacionadas ao futebol. Para o psicólogo Sérgio Barbosa, muitas pessoas acabam usando o espaço dos torcedores para cometerem ações criminosas. E esse tipo de pessoa não deveria ser chamada de torcedor.
Um torcedor, de fato, torce apaixonadamente pelo seu time, mas a partir do momento em que o espetáculo esportivo ele acaba, a vida segue. Mas tem pessoas que, por trás do manto de torcedores, acabam utilizando a paixão desses torcedores para manipular os outros, para cometer crimes, para brigar, né, para cometer vários tipos de violência.
Para alguns, parece mesmo ser 11 pessoas atrás de uma bola. Já para outros, as disputas do campo são colocadas como mais importantes do que os problemas da própria vida. Seja de uma forma ou de outra, a paixão por um clube movimenta multidões e transforma desconhecidos em uma grande família. Ana Luísa Vargas, para o Na Escuta.
E agora a hora da nossa reportagem especial sobre cultura no Triângulo Mineiro. Depois da gente falar sobre moda, agora vamos de esporte.
No Triângulo Mineiro, a prática esportiva está presente em todos os lugares da sociedade. O futebol amador da região, por exemplo, é uma das culturas mais tradicionais.
Por isso, conversei com treinadores, jogadores e especialistas sobre o nível técnico e tático das competições de futebol amador. E também debati sobre o atual cenário da modalidade na região.
A nossa reportagem especial também conta com a rotina desses atletas que disputam os torneios regionais. É com você, Richard.
Uma das principais culturas do Triângulo Mineiro é o futebol amador. Sempre aos domingos, inúmeros times da região entram em campo e travam grandes duelos durante os 90 minutos. E de acordo com os dados do site Histórias do Futebol, essa cultura histórica teve início bem cedo, lá em 1922, ano em que a antiga Subliga do Triângulo criou o Campeonato do Triângulo Mineiro, uma competição de futebol amador entre clubes das cidades da região. Mas com o passar dos anos, essa prática ficou cada vez mais estabelecida. Hoje, a modalidade possui uma estrutura muito maior em relação ao seu início e o futebol amador do Triângulo Mineiro é um dos mais competitivos do país. Atualmente, os campeonatos são organizados por cada cidade e por suas ligas de futebol. E ao longo do ano, diversas competições em nível amador acontecem na região. O educador físico e técnico do clube Associação Atlética Santa Mônica da cidade de Uberlândia, Eric Gontijo, analisa o atual cenário do futebol amador na região.
Olha, pela minha experiência, não só aqui em Uberlândia, mas na região também, já fui técnico de algumas equipes aqui na região, o futebol amador na região ele é muito valorizado, muito desenvolvido. A gente acredita que chega até um semiprofissionalismo, por todo o investimento que é feito, pela paixão que desenvolve nas pessoas, nas torcidas, nas cidades que isso envolve, né? E de maneira que há uma evolução constante. A cada época que passa, a gente vê pessoas mais renomadas trabalhando, né, no futebol amador da região. E, consequentemente, né, o nível dessas pessoas faz com que se torne melhor, tanto dentro e fora de campo.
No entanto, para uma equipe disputar um campeonato amador, há toda uma organização por trás disso. Existe uma formação de uma comissão técnica e de um elenco de jogadores. O técnico Eric Gontijo explica como funciona a rotina dos clubes e de como é ser um treinador no futebol amador.
Normalmente as equipes amadoras elas não conseguem executar um treinamento, tanto principalmente técnico e tático. A maioria consegue fazer alguns encontros que realizam alguns treinamentos físicos, né? E se reúnem basicamente no final de semana, uma hora antes para o jogo. E o treinador conseguir passar toda a sua sistemática, todo o seu pensamento de jogo, aquilo que ele pensa para a equipe em uma hora, esse é um dos maiores desafios que pode ser encontrado.
Somando os campeonatos amadores da cidade de Uberaba, Uberlândia e Araguari, ao todo, 85 equipes jogam a modalidade na região do Triângulo Mineiro. O graduado em Educação Física e que possui a licença B de treinador pela Associação de Técnicos de Futebol da Argentina, Thalisson Fagundes, analisa o nível técnico e tático da modalidade na região.
Bom, em relação à tática e à técnica no futebol amador aqui na região do Triângulo Mineiro, o que é fácil analisar é que nós temos muitos times em que os jogadores jogam pelos nomes, pelo que eles fizeram no passado e acabam mantendo eles nas equipes. E muitas vezes as equipes são formadas em torno desses jogadores para que eles possam jogar da melhor maneira possível. Nem sempre isso acontece do melhor jeito, e o que acaba acontecendo é que o técnico acaba caindo, né, como a gente fala, é demitido, assim como acontece nas equipes profissionais também.
Em comparação aos outros municípios do Triângulo, Uberlândia é a cidade onde o futebol amador é mais estruturado. O torneio surgiu em 1943 e desde então é organizado pela Liga Uberlandense de Futebol. Atualmente o campeonato é composto por duas divisões, a especial e a de acesso. No total, 47 equipes disputam a competição. 20 delas fazem parte da especial e o restante da divisão de acesso. O atleta do Aurora Esporte Clube, Fred Carrígio, conta como é a pressão e a experiência de jogar em um clube da primeira divisão do amador.
Se tratando de futebol amador, primeira divisão, e principalmente a equipe do Aurora, que é uma equipe de tradição, que sempre chega, que sempre está disputando o título, tem uma pressão sim, claro. E não só pelo investimento e para a gente estar na primeira divisão, não. Pela torcida. A torcida do Aurora é muito grande. E a gente, quando manda os jogos como mandante no São Jorge, eles sempre estão presentes, cobrando, apoiando na hora certa também. E isso causa uma pressão, querendo ou não, eles vivem aquilo todo final de semana. E pela parte financeira um pouco também, porque os diretores acabam que estão investindo do bolso ali, de alguns colaboradores também, de empresas, né? Então acaba que tem uma pressãozinha mesmo.
Seja em nível profissional ou em nível amador, o futebol segue sendo um esporte apaixonante que move milhares de pessoas ao redor do mundo. E toda essa cultura futebolística está mais do que presente no Triângulo Mineiro. Richard Militão para Na Escuta.
E nós ficamos por aqui. Esta edição do Na Escuta contou com Matheus Oliveira e Matheus Prata como editores-chefe.
Os repórteres Gustavo Ribeiro, Nayara Chaia, Eduardo Yamaguchi, Ana Luísa Vargas, João Ricardo e Matheus Maia.
E com os produtores de entrevista e quadro, com minha participação, do meu parceiro Richard Militão e Luísa Monteiro.
Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo.
E na orientação, o professor Vinícius Dorni.
Obrigado, ouvinte, por nos acompanhar em mais uma edição. Lembrando que você sempre pode escutar as edições do nosso Rádio Jornal pelo nosso site www.radioinfo.online. Repetindo, www.radioinfo.online.
O Na Escuta fica por aqui.
Até a próxima.
Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorme.